Eren, seja muito bem-vinda. Bom dia, tudo bem?
Bom dia, muito obrigada. É um prazer estar falando com vocês nessa manhã tão linda de sol, né?
Verdade, o clima até ajudou, né, para a gente falar sobre isso. Aliás, diretora, a gente fica se perguntando sobre essa questão da destinação correta, de resíduos, porque todo dia a gente começa, parece, a produzir mais, né? Mais e mais e mais resíduos. E para alguns a gente já sabe, né? Seletivo, orgânico, a gente já meio que aprendeu. Mas tem alguns outros, como óleo de cozinha, material da logística reversa, e esses de grande porte que a gente às vezes fica em dúvida. O que fazer com eles? Nessa campanha, a Codeca pretende dar informações para o que está acontecendo de ir para a rua e para locais inadequados?
Bem, na verdade, a Codeca, né, ela sempre teve uma característica de ser muito pioneira nesse processo de coleta, né? Tanto é que neste ano nós completamos 30 anos de coleta seletiva e não só a coleta seletiva em si, né, mas a Codeca sempre foi muito pioneira nos projetos que ela implantou ao longo da sua história e da sua trajetória. Então, o que que acabou acontecendo nos últimos anos, né? Infelizmente, alguns desses projetos acabaram se perdendo, né? Como o próprio projeto do Botafora, por exemplo, que agora ele retomou a operação juntamente com o cronograma do programa Luz, Cor e Flor da Prefeitura de Caxias, certo? E a gente, diante de algumas dificuldades que a gente vem enfrentando, inclusive trazendo consequências muito severas para a nossa frota, que é estragando compactadores, né? Porque a população tem descartado materiais como sofás, geladeiras, uma série de itens, eles acabam colocando dentro dos nossos containers, né? E muitas vezes, quando isso é recolhido, né, ele vai para dentro do caminhão e o caminhão ele não foi preparado para esse tipo de processo, né? Ele foi preparado para a gente fazer a coleta de resíduos domésticos, né? Então, nós estamos iniciando com esse trabalho, né, de resgatar o caminhão específico para a retirada desses materiais. A população que tiver esse tipo de material, como sofá, restos de madeiras, eletrodomésticos, precisa agendar pelo nosso contato do Alocodeca, certo? E aí a gente vai e faz a retirada, e só nesse dia esse material pode ser descartado, né? Isso é uma opção gratuita, né? Se a pessoa quiser fazer antes, aí ela teria que fazer uma contratação, neste caso não direto pela Codeca. Além disso, a gente, como eu falei, nós temos o Botafora, que ele faz o recolhimento nos bairros que estão previstos no cronograma do Luz, Cor e Flor, então, que é aonde que a gente faz essa coleta, aonde passa a linha do ônibus. Muitas vezes a gente está com o Botafora naquele bairro e as pessoas colocam em locais aonde a gente não passa. Ah, então, é importante que eles tenham atenção com relação a isso, né? E nós temos também o nosso ecoponto, que a gente ampliou o horário de atendimento. Agora, desde maio, foi ampliado o horário de atendimento, de segunda a sexta-feira e no sábado, para fazer, então, o descarte desse material de forma adequada. Outros materiais, como, por exemplo, lâmpadas e pilhas, eles têm a logística reversa, que é o descarte tem que ser feito direto nos pontos de venda aonde foram adquiridos esses materiais. E o óleo de soja, né, ele hoje ele pode ser colocado dentro do resíduo seletivo, mas com muita atenção a gente sempre pede, nunca em vidro. Tem que colocar numa garrafa PET fechada, porque a garrafa PET ela consegue suportar, quando ela está com esse líquido, mesmo com um processo de compactar, ela suporta a pressão e ela não estoura. Se coloca num vidro, por exemplo, ou esse azeite vai misturado com algum outro tipo de produto, as reciclagens acabam muitas vezes perdendo aquela carga inteira de reciclado. E todo esse material vai para onde? Vai para o nosso aterro sanitário, né? Então, e aí é importante a gente ressaltar, né, que nós temos hoje 12 associações que dependem e que vivem, né, da cadeia dos recicláveis, né? Então, quanto mais a população tiver esse cuidado e essa atenção, maior vai ser a possibilidade de nós ampliarmos a capacidade de renda dessas pessoas. E um ponto importante também, como uma opção para os óleos, é as próprias associações. Quem quiser ir direto nas associações e levar o óleo, pode levar lá, né? Inclusive no nosso site nós temos, o endereço, né, dessas associações. E também tem um projeto que deve vir do governo, né, onde está se pensando num projeto de uma usina para utilizar esse óleo, mas ainda ele está em processo de estudo para uma implantação futura, né?
Claro, presidente, mencionaste sobre a questão de sofás e objetos de grande porte que estão aí nas ruas da cidade, mas algumas pessoas que precisam fazer esse descarte, que seria para o ecoponto, já explicaste, elas não têm meio de transporte para fazer isso. Toda essa entrega daí tem que ser contratada ou há algum tipo de situação em que a própria Codeca agenda o serviço para recolher na casa, nas residências das pessoas, esse tipo de objeto?
Sim, nós temos três opções, tá? O bota fora, que daí esse é só pelo cronograma do luz, cor e flor que a gente faz, né? Então tem que aguardar o cronograma. A gente tem o ecoponto e a gente tem a terceira opção, que é o agendamento feito para o recolhimento desse equipamento, né? Ou da geladeira, ou do sofá. Só que o que a gente sempre orienta, tá? A gente tem uma demanda muito grande, então a gente chega, às vezes, a levar 20 dias para fazer um recolhimento. Não pode pegar e descartar esse sofá na frente ou na calçada se não está programado aquele dia para a Codeca ir lá fazer a retirada, né? No caso dessas pessoas que têm alguma situação que não tem como levar até o ecoponto, né? O que acontece muito é exatamente isso. Como as pessoas não agendam, elas simplesmente largam dentro dos nossos containers. E isso nós não poderemos mais carregar, né? E aí nós vamos ter dois problemas. Que alguém vai ter que vir para tirar esse sofá, né? Daí nós vamos ter que mandar uma outra equipe para tirar esse material de dentro dos nossos containers, porque os nossos caminhões não podem sofrer mais danos, né? Infelizmente, ao longo dos últimos anos, se adotou isso como uma prática, pegava e se colocava tudo que tinha no container e colocava dentro do caminhão. Só que isso trouxe prejuízos muito grandes para a empresa, porque os veículos não foram designados para esse tipo de recolhimento, né? Então, nestes casos, quando alguém não tiver condição, vai ter que ligar para o nosso Alô Codeca, que é o 3224-8000, certo? E lá, neste canal, fazer, então, um agendamento e aguardar o prazo para a retirada. Certo? Uhum. Uma coisa que é bem importante, assim, a gente compartilhar com vocês, que a gente se depara com esse tipo de situação quase que diariamente. Materiais de construção, eles têm um recolhimento específico. A Codeca não pode carregar esse material, porque esse material ele não pode ser destinado para o aterro, tá? Então, este material, quando alguém tiver que fazer o descarte, vai ter que chamar uma empresa especializada no recolhimento deste material, certo? Infelizmente, a Codeca não pode fazer esse recolhimento sob pena de nós sermos penalizados, inclusive multados por estarmos colocando no aterro um resíduo que não é apropriado para aquele local.
Claro. Uma outra questão é, a gente falou do ecoponto, esses materiais de grande porte, materiais de grande porte como sofás, eletrodomésticos, até guarda-roupas, eles podem ser encaminhados ao ecoponto, mas uma vez que eles chegam lá, diretora, o que é feito deles?
Olha, tu sabe que é muito legal a gente poder compartilhar com você sobre isso, tá? A gente, no mês passado, nós tivemos mais de 200 itens que foram doados para famílias de baixa renda, pessoas em vulnerabilidade social, pessoas que têm dificuldade. Nós tivemos um caso de um incêndio também, agora não me recordo se foi no início desse mês que aconteceu, que a gente pôde acolher e receber esse material e destinar para essa família. Então, todos que estão em boas condições, né, eles são designados para famílias que são inscritas, né? As pessoas entram em contato com o ecoponto, deixam os seus dados, dizem o que elas precisam e essa lista fica lá numa fila de espera à medida que vai chegando aquele material de acordo com uma ordem cronológica, ou seja, de quem chegou primeiro, né? Quem solicitou primeiro, eles são destinados, né? E a gente tem, inclusive, publicado nas nossas redes sociais aqueles que autorizam, fazem um depoimento de agradecimento, não por nós, né, Codeca, porque a gente está fazendo o nosso papel como uma entidade pública, né? Mas eu acho que daquelas pessoas que têm, né, todo esse cuidado e essa preocupação de destinar algo que para elas não tem mais importância, para alguém que faz toda a diferença, né? Então, para nós, a gente fica muito, nós estamos muito gratos, né? Ficamos muito, é muito gratificante nós podermos fazer um trabalho onde a gente consegue, através do trabalho que a gente faz, dar uma destinação adequada. E tem uma outra opção que agora também a gente não falou, né? Que é o próprio Troca Solidária, né? Que isso acontece dentro das comunidades, né? Onde as pessoas trocam os seus materiais reciclados, nesse caso, muitas vezes é geladeiras, fogão velho, né? Coisas que realmente são descartáveis, que eles acabam trocando por alimento, né? Isso acontece todos os sábados, né? A lista dos locais onde acontece isso também estão disponíveis no nosso site ou direto com a nossa equipe lá.
Claro. Presidente, tem uma questão importante aqui. O Abelino Dal Bosco, enquanto nós conversávamos, ele mora no bairro Cidade Nova, ele faz uma ponderação sobre a questão pedagógica, nessa educação ambiental ou da destinação correta dos resíduos nas escolas, porque, segundo ele, no entendimento mais assim geral, nem todo mundo tem acesso às informações ou nas redes sociais ou mesmo nos veículos de comunicação, e que talvez esse trabalho de disseminação de uma nova cultura nas escolas fosse produtivo. Há algum projeto nesse sentido?
Sim, na verdade quem está coordenando esse projeto é a SEMA, né, juntamente aí com toda a estrutura da prefeitura, né, e esse projeto ele já está em estudo, ele deve ser retomado, né, porque eu acho que até é bem importante, né, Caxias já teve isso em algum determinado momento, né, principalmente naquele período onde ela teve maior destaque entre as cidades mais limpas do país. Né? E a questão da educação, ela é fundamental, né? A gente vem se deparando aí com algumas situações que acontecem, principalmente nos dias de feriado e nos domingos, onde a gente tem um acúmulo muito grande, principalmente nas zonas centrais de resíduos, mas o maior problema é que a população coloca os seus resíduos no dia que a coleta não passa, né? Como que funciona nos locais onde não tem container? Onde não tem container, a população coloca no dia que vai passar a coleta. Então, esse processo ele tem que ser o mesmo nas zonas centrais, né? Não é porque está o container ali que as pessoas podem simplesmente encher ou tirar os resíduos de dentro dos seus condomínios e colocar dentro dos containers sabendo que naquele dia a gente não tem coleta. E aí a gente vai para outro problema social, né? Com a pandemia, nós tivemos um volume muito grande de catadores, né? E, infelizmente, as pessoas precisam... dependem, né, dos resíduos para poder se sustentar. E muitos desses acabam, infelizmente, tirando os resíduos de dentro dos containers, espalhando os resíduos, e aí a gente, sinceramente, né, fica sem braço para poder limpar tudo no dia seguinte, depois, principalmente depois que a gente passa por um dia de feriado, que não é um dia de coleta, né? Então, a questão da educação, ela precisa sim começar na escola, mas a gente precisa disseminar a educação para as crianças e para os adultos, né? Porque, de fato, eu tenho um filho de 9 anos e é muito legal porque ele coloca disciplina dentro de casa. Eu, obviamente, eu tomo todo o cuidado com a questão da seleção dos resíduos, né? Mas ele é assim, ele faz, inclusive, a seleção de coisas que hoje a gente tem, o seletivo... E o orgânico, né? Ele tem o comum, tem o seletivo, tem o orgânico, tem os resíduos perigosos, quer dizer, e é o processo educacional que vem de uma geração, né, que vai ser a geração do futuro. Mas até que isso aconteça, nós precisamos nos reeducar, nós adultos, a nos reeducar à realidade, né? E a questão do cuidado com a cidade é uma questão que não é só da CODECA, ou só da SEMA, ou só do poder público. A questão do cuidado, ela passa por toda a sociedade, né? E esse é o apelo que a gente está fazendo com esse projeto, né? Que é disponibilizar locais e canais, principalmente para quem não tem condições, né? Que a gente sabe que é uma realidade, né? Mas a gente pede aí que todos tenham, então, um cuidado, né? E façam o seu descarte adequado. Tu sabe que a gente tem feito muitas visitas em associações, né? E a gente tem falado muito com as associações. Esse último ano, principalmente, a gente teve uma queda de 20 toneladas dia de seletivo, né? Então, isso traz uma redução de renda para as associações. E além da questão da redução da renda por falta de material, a gente tem a questão da qualidade dos resíduos. A semana passada eu fui numa reciclagem onde mais de 40% do que eles estavam recebendo, eles não estavam podendo aproveitar porque estavam vindo misturado com lixos orgânicos, né? Então, é o exemplo que eu dei ali, né? Se tu coloca um óleo que não é numa garrafa PET dentro de um caminhão, na hora que a gente compacta, o vidro vai quebrar e aquele azeite vai contaminar todo aquele material seletivo. Então, é uma carga a menos para as reciclagens, né? Então, eu acho que isso tem que ser uma ação conjunta e, de fato, a questão da educação é fundamental para nós termos uma mudança de comportamento e resgatarmos o título de cidade mais limpa que Caxias já teve em dia.
Claro, presidente, última questão ainda a considerar nessa entrevista importante, tem a ver com as queimas ou os danos, o vandalismo provocado e que se tornou quase que uma rotina aos containers, sejam eles seletivos ou mesmo os orgânicos, alguns são vandalizados não só no sentido de estragar o equipamento, mas também de virar o conteúdo na rua. Como é que está isso na avaliação da Codeca?
Olha, a gente hoje, a gente tem um índice que reduziu em relação ao ano passado, né, de queima de containers. No ano passado nós tivemos em torno de mais de R$230 mil que tiveram que ser repostos de containers que foram incendiados. Este ano, até o mês de agosto, se eu não me engano, nós estamos aproximadamente com R$112 mil, tá? Ele está se apresentando menor, mas é um dinheiro posto fora, certo? E aí a gente hoje tem feito a reposição dentro das nossas condições, porque a empresa hoje passa por uma situação financeira muito difícil e, infelizmente, a gente não tem conseguido ter a mesma velocidade para fazer as reposições. Além disso, toda a matéria-prima desse material subiu muito, então o custo, o valor unitário desses containers tiveram um aumento muito grande. Mas, de fato, um dos maiores problemas que nós temos são os danos que são causados nos containers, né? A gente tem em torno de mais ou menos uma média de 450, 470 containers que precisam passar por algum tipo de manutenção, porque estragaram o pedal, porque muitas vezes as pessoas querem fazer o descarte de material, né? E eu duvido que ninguém tenha visto isso, o container com uma madeira segurando a tampa, né? Aquilo ali acaba estragando o acionamento do container para ele poder levantar. Muitas vezes as pessoas acabam botando produto que não é adequado para dentro desses containers, como o caso que eu já falei, geladeiras, né? E nos seletivos a gente tem tido problema muitas vezes de roubo dos munhões, que são materiais metálicos, né? Que acabam sendo levados provavelmente para fazer alguma venda desse material. Então, de fato, a gente tem pensado muito em estratégias que a gente possa usar. Inclusive, já tiveram outros testes que foram feitos de outros modelos de containers para a gente tentar buscar um material que fosse um pouco mais resistente, né? Tivesse um pouco mais de durabilidade, mas ainda a gente não tem nada conclusivo a respeito disso. Mas isso, vou te dizer, o nosso tira-sono, né? Porque a gente todos os dias se depara com uma situação, seja ela de incêndio ou de container que acaba sendo destruído, né? E aí nós temos um outro problema, que é o fato de nós não termos condições e nem velocidade, muitas vezes, para fazer as manutenções adequadas nesse container. E acaba que, em alguns casos, a gente acaba não conseguindo fazer a coleta, porque se o container está estragado, eu tenho que fazer a coleta manual, né? Eu não tenho como alçar ele para fazer a coleta mecanizada, né? E aí eu tenho que fazer toda uma operação especializada, eu tenho que designar uma equipe à parte para fazer isso, e às vezes a gente não consegue nem fazer a coleta daqueles resíduos na data prevista, né? Então, de fato, a gente precisa ter, de novo, né, nós estamos falando de consciência e de entender que isso não é um patrimônio só da Codeca, né? Isso é um patrimônio da cidade, né? E que quando alguém, por algum motivo, causa um dano para esse material, a gente tem, na verdade, muita dificuldade para fazer reposição, que ao mesmo tempo a gente deixa de dar melhores condições para outros locais que poderiam estar sendo atendidos pela coleta seletiva, né? Pela coleta mecanizada de contêiner.
Ok, presidente, muito obrigada pela presença e informações aqui, um forte abraço e até a próxima.
Obrigada, um grande abraço a todos.